E o Roberto Kaifer vai falar um pouquinho da história da Globo Aves, que completou na última quarta-feira 39 anos. Está perto de completar 4 décadas. Roberto Kaifer, obrigado por atender a CBN. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da CBN. Prazer novamente estar com você. 39 anos, quase 4 décadas, né? Do nascimento da empresa. É uma das maiores produtoras e exportadoras de ovos férteis, de pintinhos de um dia, atendendo todo o mercado do Brasil, com 13 plantas de incubação, né? Do Rio Grande do Sul ao Pernambuco, à Rondônia, enfim, fazemos o Brasil todo, né?
E
É
como que
um
surgiu?
compromisso cada vez maior, Roberto, que a gente tem com inovação, com sustentabilidade, né? O nosso balizador para a excelência que nós temos que ter no mercado é com questão de sanidade, questão de genética, a própria biotecnologia dos ovos do Butantan. Tudo isso aí faz com que a empresa todo dia tem que se reinventar, né? Todo dia tem que se atualizar, afinal de contas. A genética, as inovações do nosso setor são muito rápidas, é uma dinâmica muito grande no nosso setor do aves, né? Basta ver que quando nasceu a avicultura no oeste do Paraná, você praticamente não encontra mais aqueles aviários daquele nascimento nos anos 80 hoje. Hoje você tem aviários muito mais modernos, automatizados e assim por diante. Portanto, há uma tendência cada vez maior de uma rapidez em avanço nessa tecnologia que é produzir o nosso frango.
Essa adaptação, essa inovação, o acompanhamento, eles faz necessário, a Globo Aves extremamente atualizada. Agora, para a gente resgatar um pouco, Roberto, como que surgiu a Globo Aves? Por que esse nome Globo Aves? De quem foi exatamente essa iniciativa?
Na verdade, a minha família tinha uma empresa que se chamava Globo Comércio Representações. Essa empresa era revendedora das rações da Purina, uma multinacional, da Halston Purina Americana. Então, nós tínhamos lojas agropecuárias vendendo ração no oeste do Paraná. Naqueles anos 80, não havia as integrações que existem hoje no oeste do Paraná. As cooperativas não tinham nenhuma fábrica de ração. Então, você vendia rações para todas as cooperativas, para todas as lojas agropecuárias, para quem produzia suínos, leite, vaca, leiteira, etc., etc., você vendia essa ração, né, em 5 pontos de venda: Palotina, Assis Chateaubriand, Toledo, Cascavel, Capitão Leão das Marques. Nós tínhamos essa representação. Quando surgiu a ideia de entrar na planta de incubação, fazermos o pintinho, nós simplesmente pegamos o nome Globo Comércio Representações e colocamos Globo Aves. Surgiu daí o nome e o nascimento aconteceu de verdade em Toledo, tá? Numa pequena chácara do meu pai, a gente inovou lá de fazer a primeira planta de incubação, os primeiros ovos sendo incubados em Toledo. Depois, obviamente, a gente construiu em Cascavel e ficou a sede que está até hoje.
E nesses quase 40 anos, a Globo Aves vive hoje o melhor momento, já viveu um momento melhor, já teve uma situação bem crítica. Como que você poderia descrever para os nossos ouvintes que nos acompanham em todo o oeste do Paraná?
Na verdade, a avicultura, pelo seu dinamismo, ela todo ano é um ano, né? Veja que no ano passado o setor do frango teve muitas perdas econômicas, iniciando já em janeiro do ano 23, até praticamente setembro do ano 23. Após esse período, até agora, nesse momento, o setor vem vivendo momentos bem interessantes, com rentabilidades boas. Isso porque havia um excesso de alojamento de pintinhos no Brasil, passando de 610 milhões por mês para, neste momento, termos 580, 590. Essa diferença faz com que você diminua a produção, estabilizando melhor o volume da produção entre a demanda que nós temos com relação à produção. Por que a demanda nós temos o número? A demanda é 47 quilos per capita, é 410 mil toneladas de exportação por mês. Nós temos o número para administrar a avicultura do Brasil. E eu, na qualidade de presidente do setor do aves do estado do Paraná, que é o Sindiavipar, que é a maior referência da produção brasileira, nós temos 36% da produção do Brasil é no Paraná. Nós temos 42% das exportações do estado do Paraná. Portanto, nós temos uma liderança para fazer com que os empresários entendam que é preciso ter equilíbrio na produção. O excesso é ruim. Aí o menos é mais no nosso setor. Produzir menos para ter melhores resultados. Entendeu? Então, nós conseguimos fazer desenvolver essa ideia e as empresas têm essa responsabilidade perante o seu negócio, que é de alto investimento, ativos de grandes volumes, para ter realmente rentabilidade. É um ativo que tem que ter renda, não pode ter perda. Então, graças a Deus, como disse, cada ano é um ano. Este é um momento bem interessante, em função do custo do milho que abaixou muito. Você veja, ano passado o milho era 90, hoje está em 60, tá certo? Tínhamos um farelo de soja alcançando quase R$ 3.000 a tonelada. Hoje está em 1.800, a metade. Então, tem essa questão também do menor custo de produção, e aí, equilibrando a produção, na inteligência que o nosso setor tem que ter, você tem renda e tem melhores condições. Por quê? Nós somos responsáveis por todas essas aviárias que estão no campo. Eles são financiados. Uma cooperativa, uma empresa, assina de aval no banco para que o produtor possa investir mais de 2 milhões por um aviário. Um aviário climatizado, um aviário que tem uma tecnologia avançada, certo? Que não depende mais tanta mão de obra. E é isso que nós, por esse lado que a avicultura do Brasil anda, principalmente no estado do Paraná, e, consequentemente, nós, na responsabilidade que temos que estar acompanhando isso. Então, nosso setor de ovos férteis e pintinhos de um dia, a mesma coisa. É automação de granja, ninhos mecânicos, menos mão de obra, porque a mão de obra não existe mais. Nós estamos com muita falta de mão de obra no oeste do Paraná como um todo. E o nosso setor trabalha sábados, domingo, Páscoa, Natal, todos os dias as matrizes têm que ter coleta de ovos, têm que ter transporte para o incubatório e assim por diante. Então, Roberto, é um setor bem dinâmico.
Quantos empregos hoje gera a Globo Aves?
Quase 5 mil, porque as granjas que nós temos é bastante mão de obra. Então, nós temos aviários matrizeiros no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, Santa Catarina, né? Nós temos uma granja de avós em Santa Catarina, São Paulo, que é a nossa grande sede, certo? Aí no Rio de Janeiro, nós produzimos um bom volume, Goiás, Minas, lá em Uberlândia, e assim vai. E aí vai para Rondônia. Então, são muitos os estados onde nós temos granjas de matrizes com fábrica de ração próxima. Depois, o ovo é transportado para algum dos incubatórios, que são 13. Então, nós fazemos também lá na Bahia, fazemos lá no Pernambuco, nós estamos lá em Marabá, entendeu? O Brasil inteiro a gente atende.
E
Está bem, Roberto?
a sede é em Cascavel, segue em Cascavel, nunca deixou de ser Cascavel.
Exatamente. Ele segue sendo centralizado tudo em Cascavel. Setor venda, setor compra, setor financeiro, contábil, controladoria, recursos humanos, centralizado em Cascavel.
Roberto, como é que você vê a avicultura, você vê esse setor envolvendo a necessidade da alimentação, exportação, o Brasil como caminha, como visualiza o mundo também? Como que caminha a avicultura?
Na verdade, os investimentos elas acontecem principalmente em renovação de equipamentos com maior tecnologia, isso acontece, tá? Cada vez mais automatizando tanto a planta dos frigoríficos como as granjas. Isso faz com que você tenha uma igualdade, digamos assim, de resultado de produto por conta dos equipamentos que você instalou ao mundo todo. Então, esse equipamento, a maioria deles são fabricados principalmente de frigoríficos na Holanda, tá certo? É uma tecnologia mundial. Então, as empresas dos Estados Unidos, da Europa, de onde você estiver, são da mesma qualidade, digamos, de equipamentos que, consequentemente, resultado de produto. O setor, como eu disse, menos é mais, significa que nós não devemos ficar crescendo 10%, 15% ao ano. Essa palavra, ela tem que ter um sentido se isto é viável e por conta de que eu vou produzir mais se não há mais consumo. Nós temos hoje um Brasil praticamente estagnado. Ah, estamos falando em PIB de 1,5%, 2%. Eu não sei aonde que estamos enxergando esse PIB aumentando a nível Brasil. Tá? Nós vemos o comércio sofrendo, literalmente, pelo consumo que está tendo, certo? Então, eu vejo que nós temos que manter essa produção que nós temos hoje, tá? Até porque todas as unidades frigoríficas do Brasil estão adequadas no seu tamanho de produção. Se ela está adequada para 200 mil, ela está com 200 mil aves dia, tá certo? Então não há uma ociosidade. Para crescer tem que investir mais. E isto, neste momento, nós estamos pregando para que segure por enquanto, porque enquanto tiver essa economia, tem que falhar. Consumo externo, tem tendência de aumentar? Sim. Aumentamos mais 38 frigoríficos aprovados a nível Brasil para a China, dos quais aí está incluso suínos, boi e frango. Então, cada vez mais, estamos atendendo países que melhor pagam, como é o caso da Europa e que é o caso de toda a Ásia, tá certo? Então, isso é muito importante. Nós sabemos que, então, a China pode vir comprando mais, ok? Beleza? Mas não é nada de mais 100 mil toneladas. Nós estamos falando hoje de um consumo já de 410 mil toneladas mês de exportação. Podemos ter meses de 450? Podemos. Mas isso nós temos a produção. Você tira um pouco, talvez, do mercado interno e até do mercado externo. Isso faz com que você veja aqui no oeste do Paraná um setor bem alicerçado, pé no chão, todo mundo andando de uma forma tranquila, mantendo o status sanitário livre de influenza no Brasil. Isso é muito importante. Isso é o maior gargalo que nós temos hoje. Se caso acontecer, o que nós vamos fazer? Tá certo? Então, o Paraná deu um exemplo. Através do Sindiavipar, a gente fez um acordo com a ADAPAR. A ADAPAR é a nossa agência de defesa animal do Estado, onde, no momento que aconteceu uma influenza nas praias do Estado do Paraná, nós, junto com a ADAPAR, visitamos 5 quilômetros para dentro do mar para a terra, visitando todas as famílias, no sentido de que cada visita fosse entender que a influenza pode vir para dentro. O que que nós vamos fazer? Desenvolvemos um trabalho com a ADAPAR, cada família visitada, eliminamos as aves caipira, eliminamos as aves, digamos, de sustentabilidade familiar, indenizamos isto, foi eliminado. Enquanto tiver o status que nós temos de emergência sanitária no Estado, esse pessoal não pode voltar a alojar. Então, nós visitamos mais de 400 famílias, eliminamos as aves para que não entre das aves silvestres para dentro das aves domésticas. Então, nós damos um exemplo para o Brasil todo e nós estamos muito atentos com relação a isso. Enquanto isto, a nossa ABPA, a nossa Associação Brasileira da Proteína Animal, está fazendo acordos com cada país no mundo, como recentemente com o Japão, onde o Japão entendeu que, tendo um problema de influenza, ela vai atender a demanda nossa, que é ou um raio de 10 quilômetros circulado, você elimina todas as aves, ou de 20, ou do município ou do estado. Então, o Japão já disse, ok, nós não vamos parar de importar o produto no momento que tiver a influenza, respeitando uma das três opções que nós damos via o nosso mapa, juntamente com a nossa ABPA.
Roberto, obrigado pela entrevista aqui, parabéns mais uma vez. A Globovis, que completou no último dia 27, 39 anos, tem dado grande contribuição para a economia do Paraná, para a economia brasileira. Uma boa semana e que a empresa continue crescendo e gerando empregos e renda aqui para o nosso país.
Um abraço, Roberto.
Esse é o Roberto Kaifer, presidente do Sindiavipar, proprietário da Globo Aves, falando sobre esses 39 anos de inovação e sustentabilidade na avicultura e destacando um pouquinho sobre o setor avícola, que ele enxerga um pouco mais adiante, quais são as perspectivas. Agora 11 horas e 22 minutos.